Senhores deputados, podemos começar a nossa reunião? Ah, eu tenho aqui umas canetas que não são minhas, pá. Eu passo a vida a roubar canetas. Obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje. Srs. Deputados. Temos que ir ou não? Mais ou menos. Bom, Srs. Deputados, podemos então começar? Magnífico. Ora bem, primeiro ponto de ordem do dia, informações. Dar-vos nota de que recebemos um pedido de cedência do auditório do edifício novo. Para uma sessão no quadro das cerimónias de homenagem à Casa dos Estudantes do Império. Foi apresentado pelo Secretário-Geral da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa. Acho que ninguém terá nenhuma objeção a que o nosso parecer seja positivo. E temos também um problema para resolver, que tem a ver com o agendamento da especialidade da proposta de lei 243/12, que procede à primeira alteração à lei 66A de 2007, de 11 de dezembro, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Eu acho que havia vantagem em resolver isto o mais depressa possível. Não sei se seria possível fazermos para a semana uma reunião para tratarmos deste assunto. Deputado de Carlos Gonçalves, é a matéria que costuma seguir com muito interesse.
Quanto antes melhor, mas na semana que vem tudo bem. Agora temos é que marcar um momento. Não estão cá os coordenadores?
Bom, não estão cá os coordenadores, temos que ser nós a coordenar. Sou pena a Comissão não funcionar.
Sr. Presidente.
O Partido Socialista tem alguma...
Não há vontade para coordenar, não há absolutamente nenhum.
Partido Socialista, não tem nada a objetar. Senhores deputados, deputado Filipe Lobo d'Ávila, Carla Cruz, posso fazer este agendamento? Diga. Carregue no botão, se faz favor.
Eu só alertava para... Não temos nenhuma objeção para na próxima semana, desde que não coincida com os plenários, obviamente. Agora, eu alertava para uma questão que eu acho que é importante. A especialidade não vai ser feita num dia. Quer dizer, tenhamos consciência disso, não é? Não há processos de especialidade feitos. São vários artigos que são alterados. Não vai ser feito a mata-cavalos. Portanto, eu penso que poderíamos, até porque pode haver, tem que haver momentos de apresentação de propostas de alteração. Portanto, acho que deve ser feito na próxima semana, deve ser iniciado na próxima semana e depois criar-se um plano de trabalho para se fazer.
Portanto, as propostas de alteração são entregues 24 horas antes, depois são oralmente apresentadas e vamos tentar fazer isto num dia, como acontece na generalidade das comissões. Geralmente
não,
os
não
assuntos
é assim,
começam
senhor.
E acabam num dia.
Não.
Senhor deputado Carlos Gonçalves,
é assim.
Claro que se não for possível,
se não for possível,
continua a discussão, senhor deputado, não há nenhuma objeção a isso. Senhor deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, eu não sei se há intenções ou não de criar um grupo de trabalho sobre esta matéria, não sei, como não houve mais nenhuma proposta em cima da mesa, mas realmente acho que deveria haver aqui algum tempo de reflexão, porque há um desejo de haver consenso e, portanto, convinha que houvesse aqui, eventualmente, algum tempo, que poderia eventualmente proporcionar, na semana que vem, poder haver uma primeira reunião, depois haver uma decisão para uma segunda reunião para a votação. Na especialidade, se todos entenderem.
Nós já recebemos esta proposta, né? Já foi discutida na generalidade, já temos conhecimento dela há bastante tempo. Eu preferiria que a metodologia não assentasse na criação de um grupo de trabalho, mas se os seus deputados entenderem que é vantajoso fazê-lo, faça um grupo de trabalho. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, não consegui chegar aqui a horas, não presenciei o início desta discussão. Parece-me que é razoável que tenhamos uma primeira reunião e depois eu não sou completamente averso a que haja um grupo de trabalho para nós podermos trabalhar esta lei, na medida em que há uma alteração em grande profundidade desta lei, são 30 e tal artigos que são alterados E eu julgo que precisamos pelo menos de algum tempo para poder atempadamente fazer as propostas e a análise que se impõe numa lei desta natureza.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, eu quando disse mais uma semana, eu espero bem que os grupos parlamentares já tenham uma opinião formada sobre a proposta de lei. Ela já foi há tanto tempo votada, parece-me que, por amor de Deus. O grupo de trabalho normalmente existem quando há várias propostas, neste caso não houve propostas alternativas. Agora, eu penso... Houve? Ah, sim, um projeto de lei, não é muito inaugurado. Mas como há duas, pode-se criar um grupo de trabalho muito rapidamente, na semana que vem, a constituição do grupo, e depois dar um prazo relativamente curto, porque estamos praticamente em cima do Natal, convinha que resolvêssemos isso o mais rapidamente possível. Mas o grupo de trabalho não... Agora, eu espero é que os grupos parlamentares já tenham a opinião formada. Pelo menos, já fizeram intervenções em plenário e tudo, acredito que tenham a opinião formada.
Com toda a franqueza, antes de integrar esta comissão, integrei a primeira comissão. Tinha um volume de trabalho imenso. Se funcionasse desta maneira, não conseguia dar conta do recado. Eu, sinceramente, não vejo nenhum problema em, por causa de 30 artigos, quer dizer, não podemos reunir na próxima semana e dar conta dos 30 artigos de alteração e tratar da lei. Sr. Tal Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que subscrevo a proposta que foi apresentada pelo colega Carlos Gonçalves, de utilizarmos esta metodologia, criarmos um grupo de trabalho, terminarmos um prazo rápido para a conclusão dos trabalhos, porque me parece que é o mais adequado. Nós temos, obviamente, a opinião formada relativamente à alteração da lei, mas é algo que exige algum tempo para que as propostas sejam
formadas. O Sr. Deputado acha que consegue, nós nomeamos um grupo de trabalho aqui, indicamos um grupo de trabalho, acha que consegue, quanto tempo precisa de trabalho em grupo para que possamos então aqui ter a discussão, como é evidente, o grupo de trabalho não vai prejudicar aqui uma ou duas reuniões sobre a análise na especialidade do diploma. Portanto, quanto tempo estima o Sr. Deputado precisa para o grupo de trabalho? Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, nós temos é que constituir o grupo de trabalho. O grupo de trabalho pode reunir à parte. Agora, a Comissão deve exigir ao grupo de trabalho de apresentar conclusões muito rápidas para ser votado na especialidade. Há uma vontade de consenso por parte do meu grupo parlamentar, portanto, e não só. Estamos abertos claramente a essa discussão para podermos chegar a consenso. O grupo de trabalho vai nesse sentido. Constituir o grupo de trabalho, eventualmente na próxima reunião, ou nesta, se quiserem criar o grupo de trabalho imediatamente. O grupo de trabalho fica mandatado durante 15 dias ou 3 semanas para proceder eventualmente ao seu trabalho e depois é discutida aqui e é feita aqui a votação na especialidade. Agora, eu não me parece que seja muito difícil o debate, porque eu penso que já toda a gente tem uma opinião formada sobre as matérias.
A Cruz.
Sr. Presidente, eu creio que hoje pode já ficar feita a constituição do grupo de trabalho. Adiantamos trabalho, não é? Perdão pelo pleonasmo, mas... E na próxima semana já o grupo de trabalho tem uma primeira reunião, marca o deadlines para a apresentação das propostas. E pronto. E agora, não podemos é hoje fazer a reunião e dizer na segunda-feira... Discute-se a especialidade e apresenta-se propostas. Também não creio que seja beneficiado o trabalho parlamentar nesse sentido. E, portanto, acho que aqui podemos hoje, de facto, avançar com a constituição do grupo de trabalho. Os grupos parlamentares, mesmo que hoje não estejam em condições de dizer quem são os membros que participam nesses grupos parlamentares, devem o fazer até amanhã ou depois de amanhã com essa indicação. Marca-se já uma reunião para a próxima semana, segunda ou terça-feira, da parte da tarde, e fica resolvido. E esse grupo de trabalho estabelece um deadline para a entrega de propostas.
Sr. Deputado Cruz, então vamos seguir a seguinte metodologia, se estiverem de acordo. Nós não podemos, neste momento, votar a composição do grupo de trabalho, mas podíamos, talvez, votar ou nomear, talvez não se justifique votar aqui, uma pessoa para coordenar o grupo de trabalho. E, entretanto, os diferentes grupos parlamentares, até ao fim do dia de hoje, farão chegar ao secretariado a composição, que será um representante de cada grupo parlamentar, e o grupo de trabalho, dirigido pelo coordenador, inicia imediatamente as suas funções, tendo presente que não na próxima reunião, mas na outra a seguir, portanto, num prazo razoável, haverá conclusões sobre os compromissos que são possíveis e as soluções de consenso. Parece-vos esta uma solução que concilia todos os pontos de vista? Então, algum dos seus deputados estaria disponível para presidir este grupo de trabalho? Sr. Deputado Carlos Gonçalves, fica então, podemos ter como indicado a lei de, enfim, com o assentimento, designado com o assentimento de toda a Comissão. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, já sabe, tem, portanto, terça a 8, para, da próxima terça a 8 dias, para chegar a algum resultado ou não. Nesse dia iniciaremos a discussão na especialidade, tendo em conta as conclusões do Grupo de Trabalho. Está bem assim? Pronto, muito bem. Passemos ao ponto seguinte. Ponto segundo. Pedido do Presidente da República de assentimento à Assembleia da República à sua deslocação aos Emirados Árabes Unidos nos dias 25 a 28 do corrente em visita oficial. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada esta deslocação do Sr. Presidente da República. Apresentação e apreciação do relatório da participação da Assembleia da República na 8ª ACEP, 6 e 7 de outubro, em Roma. Deputada Carla Cruz. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, como o Sr. Presidente mencionou, a Assembleia da República esteve representada por esta comissão na 8ª ACEP, que é a reunião parlamentar Europa-Ásia. Nesta reunião estiveram presentes 36 parlamentos: a Alemanha, a Austrália, a Áustria, a Bélgica, o Brunei, o Chipre, a Eslovénia, a Eslováquia, a Espanha, a Federação Russa, as Filipinas, a Finlândia, a França, a Grécia, a Hungria, a Indonésia, a Itália, o Japão, o Laos, a Letónia, a Lituânia, a Malásia, a Malta, a Mongólia, Myanmar, Noruega, Paquistão, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia, Singapura, Suíça, Tailândia e Vietnã, mais dois países convidados, a Croácia e o Cazaquistão. A Assembleia Parlamentar decorreu em dois dias, sendo que no primeiro dia, o dia 6, circunscreveu-se à sessão de abertura e à apresentação e aprovação das formas de funcionamento dos trabalhos e também à análise do primeiro draft, das primeiras conclusões e propostas de emendas que foram apresentadas por vários parlamentos. Foram apresentadas 46 propostas e analisadas 46 propostas de emendas e alteração. A maioria foram apresentadas pelos parlamentos da Finlândia, da Federação Russa, da Singapura, Tailândia, Filipinas e República Popular da China e também do Parlamento Europeu. Em anexo são apresentadas todas as propostas de emenda e todas aquelas que foram depois incorporadas. O dia 7, no dia 6, portanto, aprovou-se que no dia 7, que era o dia seguinte, os trabalhos subdividiam-se em dois painéis, um painel subordinado aos aspectos económicos e financeiros, o outro sobre o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar. A Assembleia da República esteve presente, por mim própria, no painel 1, que se debruçou sobre as questões económicas e financeiras e as principais medidas políticas e económicas que têm sido adotadas pelos Estados europeus e pelos Estados asiáticos, tendentes a ultrapassar as situações económicas. Nesse painel, as primeiras intervenções foram do Ministro Italiano da Economia e das Finanças, de um representante do Parlamento Europeu e também da representante da República Popular da China, que era quem, da parte da Ásia, estava a representar aquele continente. De uma forma muito sucinta, foram apresentados da parte dos países europeus os constrangimentos e os problemas económicos e financeiros que vive a zona euro, particularmente a zona euro, e os países intervencionados e as medidas que foram adotadas. Recordar que o ministro italiano da Economia salientou os principais objetivos da presidência italiana para este semestre, e da parte asiática também a questão que foram colocadas foi os desenvolvimentos que os próprios países asiáticos têm relativamente à crise e à abordagem à crise, e deram particular importância, quase todos eles que intervieram, importância aos processos de reindustrialização dos países asiáticos como forma de ultrapassar a crise. No final dessa manhã voltou-se a fazer uma reunião plenária em que se apresentaram as conclusões quer do painel 1, quer do painel 2, que também anexamos para conhecimento dos elementos da comissão, e depois procedeu-se à sessão de encerramento a meio desse dia e na qual intervieram vários membros, um membro do governo italiano, perdão, a vice-presidente da Câmara dos Deputados e, o vice-presidente do Senado italiano, assim como também um representante do Parlamento da Mongólia, que será o país que acolherá a 8ª ACEP, e foi apresentada também a Expo Milão 2015 e foi feita a comissária. Em anexo, como disse, colocamos as conclusões da reunião, as conclusões dos painéis e mais umas fotos. E estou à disposição para questões mais específicas que queiram colocar sobre a reunião.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz, pelo seu relatório. Alguém deseja usar da palavra? Não sendo o caso, Sr. Deputado Batista Leite, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Carla Cruz a objetividade do relatório e o trabalho desempenhado. Não me compete ser grandes comentários, de facto, pela objetividade patente. Enfim, se me permitem, ao ter verificado a fotografia de grupo, lamentei a ausência da senhora deputada, se calhar provavelmente atrás de um finlandês ou outro deputado de qualquer, mas penso que estes relatórios, e foi por isso que pedi a palavra, são de louvar, e acho que é fundamental, de facto, aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros, sermos capazes de refletir e discutir aquilo que os nossos deputados vão fazendo neste fórum, por esse mundo fora, aliás, recuperando algo que vem no nosso plano de atividades, que é o de tentar encontrar que os grupos com representação internacional em representação da Assembleia da República possam apresentar relatórios aqui à Comissão. Acho que é um ponto que nós não devemos abdicar, para perceber e para garantir que também todos os deputados tenham uma linha de pensamento e de posicionamento em nome da Assembleia coerente com aquilo que é a visão estratégica das maiorias que vão passando por esta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas felicito a Sra. Deputada Carla Cruz e passava ao ponto 4, distribuição de iniciativas. Temos aqui a proposta de resolução número 98-12-4, que aprova o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, assinado em Bruxelas em 19 de fevereiro de 2013. É um relatório que caberá ao Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Pires.
Sr. Presidente, fica entregue à deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 5, apreciação de pareceres. Proposta de resolução número 91-12-4, que aprova o protocolo adicional à Convenção Penal sobre a Corrupção do Conselho da Europa, adotada em Estrasburgo em 15 de maio de 2003. É autora do parecer, a deputada Carla Cruz. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também de uma forma muito sucinta, até porque a proposta de resolução é muito, muito curta e o próprio protocolo adicional também. Como o Sr. Presidente referiu, a 25 de setembro de 2014, a Sra. Presidente da Assembleia da República remeteu a esta Comissão, à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a proposta de resolução número 91-12-4, que aprova o protocolo adicional à Convenção sobre a Corrupção do Conselho da Europa, adotada em Estrasburgo a 15 de maio de 2013. A República Portuguesa é desde maio de 2002 parte da Convenção Penal sobre a Corrupção, também adotada pelo Conselho da Europa em 27 de janeiro de 1999. De acordo com o texto que acompanha a proposta de resolução, são 13 os motivos que levaram a esta adenda ao protocolo. Por um lado, a necessidade de intensificar a prevenção e o combate à corrupção, a necessidade de haver uma abordagem global e multidisciplinar e de reforçar a cooperação interna entre todos os atores nacionais e internacionais. Passando para uma análise do acordo, este acordo é composto por 3 capítulos e 14 artigos. No capítulo 1º, integra o 1º artigo e define a terminologia que está contemplada e plasmada no acordo. No capítulo 2, integram 4 capítulos, do artigo 2º ao artigo 6º, e que são enumeradas as medidas legislativas nacionais de cada parte, assim como as a adotar em caso das infrações. O capítulo 3º é aquele que é mais extenso e designado de acompanhamento da execução e das disposições finais, e abarca um conjunto de artigos, de diferentes artigos. Desde logo, artigos sobre o acompanhamento de execução, sendo que compete ao grupo dos Estados contra a corrupção, o designado GRECO, o acompanhamento da aplicação do protocolo adicional. Depois eu vou-me escusar a descrever todos os artigos, eles estão muito claros, e gostava só apenas de referir o artigo 12º, em que está definido a aplicação territorial, e no primeiro número do artigo 12 é dito que qualquer Estado ou comunidade europeia pode, no momento da sua assinatura ou do depósito do instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão, especificar o território ou territórios a que pertence o protocolo e que se aplica, e no número 2 diz que em qualquer momento o Estado parte pode alterar esses mesmos territórios, ou seja, se num momento posterior houver uma alteração dos territórios, essa basta ao Estado parte comunicar essa alteração para se poder contemplar, quer seja a integração, quer seja a retirada desses protocolos. Relativamente à opinião, nós consideramos de facto que é um desígnio o combate à corrupção. Consideramos também que não basta fazer medidas de combate, é preciso também medidas de prevenção e de coordenação, e sobretudo que sejam alocados meios necessários para que se proceda efetivamente à corrupção, porque não basta nós termos um bom plano de prevenção da corrupção ou termos um bom plano para combate à corrupção, mas se não forem alocados meios, não conseguiríamos de facto alcançar esse desígnio. Consideramos que, de facto, o combate à corrupção é uma questão de cidadania, e também consideramos que compete a cada uma das partes criar os mecanismos e disponibilizar esses meios para combater e prevenir a corrupção. Relativamente às conclusões, dizer que o Governo tomou a iniciativa de apresentar a 19 de setembro de 2014 a proposta de resolução 91-12-4, aprova o acordo adicional à Convenção sobre a Corrupção do Conselho da Europa. O acordo visa, no essencial, permitir mais uma vasta aplicação do Programa de Ação contra a Corrupção, que foi estabelecido no ano de 1996, e conclui-se que a Comissão conclui que esta proposta de resolução está em condições de ser votada no Plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz, pela sua exposição. Sra. Deputada Carina, quer a palavra? Faz favor, Carina Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para felicitar a Sra. Deputada pelo relatório que nos apresentou. O relatório é muito factual e compreende tudo aquilo que foi a explicação da Sra. Deputada quanto à área de abrangência e quanto ao reforço das estratégias harmonizadas contra a corrupção naquilo que é o protocolo inicial, ou seja, a convenção inicial de que Portugal faz parte desde 2002, passou por alguns processos de aditamento, de facto, sem essas reservas quanto à aplicação territorial que também estão expressas nesse protocolo. Dizer apenas que é de saudar a forma célere como este relatório está a ser discutido e votado, consultado aquilo que foi a plataforma de iniciativas que eu tive o cuidado de ver, esta iniciativa tinha caducado na anterior legislatura e, portanto, é de saudar que esta adenda, este protocolo adicional a esta convenção, seja rapidamente aprovado pelo nosso país, e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, concordamos com o relatório, assim o votaremos, e quanto à opinião da relatora que está expressa, não é votada, ainda assim são conceitos gerais, penso que qualquer político e qualquer cidadão se identifica com os mesmos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carina Oliveira. Sra. Deputada Maria de Belém tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar a Sra. Deputada relatora. E referir que Portugal tem beneficiado muito da sua participação no Conselho da Europa, designadamente neste tipo de associação a instrumentos que são vitais para o fortalecimento da democracia. Aliás, grande parte do nosso percurso decorre precisamente, pese embora as dificuldades com que todos os dias nos confrontamos, corre precisamente este grau de exigência que é posto por algumas organizações em relação a alguns aspectos estruturantes do ambiente democrático. A luta contra a corrupção é inegavelmente um deles. O Conselho da Europa tem trabalho reconhecido nesta área, um trabalho que, aliás, não se esgota aqui, porque é uma das organizações que iniciou um combate muito, muito dirigido aos paraísos fiscais e ao planeamento fiscal como uma forma encapotada de evasão fiscal, que é hoje um dos grandes temas da ordem do dia à escala global, e dizer também que acompanho a senhora deputada quando refere, aliás, na linha das melhores políticas que têm vindo a ser definidas nesta matéria, que é absolutamente indispensável abordar esta temática pelo lado da prevenção. Temos que mudar a mentalidade das pessoas, a mentalidade dos agentes, e, digamos, porventura, a área em que nos falta fazer muito e que tem um potencial importante, sobretudo para a mudança das novas gerações e da aceitação social de alguns fenómenos, designadamente em alguns países onde o mau funcionamento do Estado acaba por favorecer determinado tipo de práticas e permitir a sua aceitação social. É também muito importante a formação especializada dos agentes que combatem este tipo de crime. E, evidentemente, é preciso meios também ajustados à permanente sofisticação que as sociedades modernas proporcionam a quem vive destas coisas. E, portanto, saudar a senhora deputada, dizer que Portugal realmente tem colaborado ab initio no grupo GRECO, tem transposto as recomendações, têm assinado estes instrumentos, mas a lei é o mais fácil de fazer. A lei proclama-se com facilidade, evidentemente que o importante é depois que nós consigamos atuar a nível da cultura e a nível dos instrumentos e dos meios que pomos ao serviço desta luta, que é uma luta que tem que ser de todos nós. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar a palavra. Queria então felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo seu relatório, juntando-me ao que ficou dito pelos partidos que intervieram. E vamos então fazer a votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Relatora. Vamos ao último ponto da nossa reunião de hoje, que é o parecer respeitante à proposta de resolução número 97-12-4, que aprova a Convenção de Trabalho Marítimo, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na sua 94ª sessão, em Genebra, a 23 de fevereiro de 2006. Tem a palavra o Sr. Deputado, autor do parecer, Feliciano Barreiras Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este parecer tem a ver com a apresentação por parte do Governo de uma proposta de resolução que versa concretamente sobre a Convenção do Trabalho Marítimo, que foi, como foi referido pelo Sr. Presidente, adotada pela Conferência Geral da OIT em fevereiro de 2006. O âmbito da iniciativa é claro quanto a esta Convenção da OIT, que é muito conhecida pelo acrónimo MLC 2006, que tem como objetivo reunir num só instrumento jurídico a quase totalidade das convenções e recomendações adotadas pela OIT desde 1920, e registro são cerca de 37, no que diz respeito ao trabalho marítimo. É digno de realce também que, em 20 de agosto de 2012, com a ratificação da Federação Russa e das Filipinas, foram atingidas as 30 ratificações necessárias, sendo notar que as frotas combinadas destes 30 países totalizam quase 60% da arqueação bruta da chamada frota mercante mundial, ultrapassando assim largamente o requisito de 33% estabelecido na Convenção. E, portanto, isto permitiu que a Convenção viesse a entrar em vigor em 20 de agosto de 2013. É um instrumento jurídico que se assume como uma nova Carta dos Direitos, garantindo a proteção dos cerca de 1,5 milhões de trabalhadores marítimos em todo o mundo, bem como condições equitativas para os armadores. Esta Convenção aplica-se a todos os navios pertencentes a entidades públicas ou privadas habitualmente afetas a atividades comerciais, com exceção dos navios afetos à pesca ou à atividade análoga, das embarcações de construção tradicional, entre outras, de outras características. Portugal ainda não ratificou esta convenção, mas é importante termos presente que bandeiras importantes, tais como o Chipre, a Libéria, o Panamá, as Bahamas e as Ilhas Marshall já o fizeram. E é também digno de realce, neste momento, que se refira que, atendendo a que ainda não foi possível concluir o processo de ratificação no nosso país desta convenção, os Ministérios da Economia e o Ministério da Agricultura e do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, em 14 de maio de 2013, aprovaram a portaria conjunta 293/2013, relativa à implementação das disposições constantes desta Convenção do Trabalho Marítimo. É um instrumento jurídico que, no seu conteúdo, tem de forma harmónica todo um conjunto de matérias bem articuladas, que me vou escusar de repetir, quer de forma exaustiva, quer na sua totalidade, mas algumas delas versam sobre, por exemplo, condições de trabalho, alojamento, lazer, alimentação, proteção da saúde. A opinião que o autor do parecer tem é que se trata de um instrumento jurídico relevantíssimo e que faz todo o sentido que seja vertido para o nosso ordenamento jurídico, compreende nos termos das disposições legais e constitucionais aplicáveis em vigor os requisitos necessários para ser submetido à sua discussão e aprovação.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua exposição. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, felicitar o nosso colega que me fez o parecer desta proposta de resolução que o Governo aqui nos traz para a prevenção, para a aprovação da Convenção sobre o Trabalho Marítimo. Eu julgo que isto é um momento importante no que diz respeito à proteção dos trabalhadores marítimos. Isto não é uma coisa qualquer. Trata-se de um domínio que muitas vezes escapa, pela sua especificidade, que escapa ao controle das autoridades dos países diversos, que têm, sobretudo, uma ligação com o trabalho marítimo e abrange um universo muito alargado de trabalhadores cujos direitos é fundamental que eles possam ser protegidos. Trata-se de um universo de, como já referi, de cerca de 1,5 milhão de trabalhadores, que obviamente há legislação diversa e recomendações que estão dispersas, mas o facto de estarem reunidas num instrumento único é algo verdadeiramente importante para que a aplicação e, sobretudo, a proteção de todos estes trabalhadores que prestam trabalho em navios possa ser garantida e, portanto, eu julgo que isto é um momento importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não havendo mais inscrições, vamos proceder à votação do relatório do Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao deputado relator. Nós não temos mais assuntos hoje, mas eu queria fazer aqui referência à nossa reunião da manhã. Nós amanhã temos uma reunião da parte da manhã, que, enfim, visa receber aquele conjunto de organizações não-governamentais que têm como finalidade combater a pobreza. Eu não tenho aqui neste momento o papel que elenca todas as organizações. Tive o cuidado de informar a Comissão do conjunto de associações e organizações que compõem esta plataforma. Seja como for, a minha reunião amanhã é marcada para as 11 horas. Não é o horário normal da Comissão. Eu queria saber se, enfim, os seus deputados estão em condições de amanhã poder participar nos trabalhos ou não. Estamos em semanas algo atípicas e é preciso saber se realmente se há um quórum e se justifica manter a reunião, se não havendo... Pronto, se a deputada não está. Muito bem. Bom, em todo caso, então amanhã às 11 horas... asseguraremos quórum para ouvir esta plataforma de associações. Posto isto, não há mais nada a tratar hoje. Muito obrigado, Srs. Deputados, e um bom resto de dia.